Fala pessoal, estou iniciando agora mais um episódio do nosso podcast. Hoje o capítulo é o capítulo 16, estruturações formais. Como a gente estudou seções tem pouco tempo, eu acho que vocês vão entender esse capítulo, esse assunto, na verdade, né? Rapidinho. O que seções têm a ver com as estruturações formais? Acontece que essas estruturações, né, essas formas, vamos falar assim, as formas musicais, elas são compostas por seções, gente. É isso. Então, assim, quando a gente escuta uma música e percebe que tem uma parte que se repete, tem uma parte que se contrasta, ah, essa parte aqui vem outra já diferente e depois volta para aquela parte de novo. A gente está falando de seções, não é? A gente até viu isso no capítulo de seções. Então, beleza, a gente viu também que as seções são nomeadas de A a B com letras do alfabeto. E aí, isso da gente ouvir ou tocar, cantar uma música e perceber que ela possui partes que vão repetir ou partes que vão contrastar, a gente está falando das formas musicais. Essas partes que vão dar o nome às formas musicais. E aí que a gente vai fazer essa relação das seções e das formas. Por quê? Porque as formas vão ser o quê? Várias seções, não várias, né? Não precisam de ser várias seções. Algumas seções e com uma forma específica. Então, assim, vamos ver agora primeiro. A forma binária. A forma binária a gente sabe que tem duas seções. Ela vai ter a seção A e a seção B. Então, o que que eu estou te dizendo? Estou dizendo que essa música com a forma binária, ela vai ter duas partes diferentes. Não tão diferentes, tá, gente? Porque geralmente as seções, elas são na mesma tonalidade, tá? E também tem o mesmo número de compasso. Então, não é aquele diferente, assim, não. É um diferente que você só percebe que é diferente mesmo. Não é a mesma coisa. Então, assim, a forma binária vai ser isso. Vai ser composta por duas seções, A e B, tá? Ela é bem típica. Ela é frequente, na verdade, né? Nas danças típicas da suíte barroca, tipo minueto, que é em 3x4, né? Ou então na sarabanda, tá? Que também é uma dança popular na Espanha, assim como o minueto. Só que, na verdade, o minueto é na França, né? Mas, enfim, eu acho que vocês entenderam isso. E a forma binária, ela é bem simples, tá, gente? Eu acho que ela é a mais simples da música, essa forma. Eu sugiro, por favor, que vocês ouçam Sarabanda, tá? Então, peço que vocês ouçam Sarabanda de Handel. Inclusive, ele é um compositor do período barroco. Quero que vocês escutem já também pensando nisso. Então, ó, Handel, compositor do período barroco. E é engraçado isso porque a gente sempre pensa, ah, eu não conheço. Na verdade, vocês com certeza conhecem o Handel, porque ele é o compositor daquela música Aleluia, né? Então, aquela Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Então vocês com certeza conhecem. E eu peço que vocês ouçam, tá bom, gente? É muito importante que vocês ouçam essas músicas que eu sempre cito. Ou então qualquer coisa que eu falo, é importante que vocês caçem na internet, busquem, ouçam, porque não tem como você entender música só lendo, só ouvindo eu falar aqui. Vocês têm que escutar a música, o som. O som é muito importante para vocês entenderem música, tá? Então, não adianta você chegar lá na prova, saber que binária é a forma que tem seção A e B, mas se você precisar distinguir assim ouvindo e o seu ouvido não estar tão acostumado, aí é complicado, né? Então, sempre, sempre ouçam, procurem, sejam curiosos, tá bom? Agora vamos ver a forma ternária. A forma ternária é muito utilizada, é bem mais utilizada que a binária. E é uma forma de A, B, A, tá, gente? Então eu vou ter a repetição da minha primeira seção. Tenho três seções: A, B, A. Vou ter a primeira, a segunda e a terceira eu vou repetir a minha primeira seção. A gente pode fazer essa relação fácil com uma música com um refrão. Tô cantando a minha música, aí veio o refrão e voltei pro que eu tava cantando antes. A, B, A. A gente vê muito isso. E nesse caso da seção da forma ternária, a segunda seção, né, o B, ele funciona mais como um contrastante mesmo. Ele tá ali para dar um contraste na nossa música, porque quando eu volto novamente para a primeira seção, né? Então fica A, B, A. Ok? Essa seção é muito utilizada na música popular, tá, gente? Como eu falei, e também na música folclórica, tá? Um exemplo perceptível de forma ternária é a dança russa, tá, gente? Para vocês ouvirem, tem o link, por favor, ouçam, que é muito importante. Essa música ajuda demais vocês perceberem a BA. Ajuda demais vocês entenderem a forma ternária, gente, porque é muito nítida nessa música. Então ouçam lá e vejam. E agora a gente vai ver a forma rondó, gente. O rondó, ele vem da dança francesa rondé, que significa roda, tá? O significado literal de rondé é roda. E é isso que vai nos dar essa ideia de algo circular. Por que circular? A gente vai pensar no rondó como algo que sempre volta ao início, como se fosse um círculo. Então, vou ter as seções, né? Que a gente já viu, A, B e tal. E aí, eu vou estar sempre voltando para o meu A. Então, vou ter A, B, A, C, A. Então, eu voltei para o meu A. Como se eu retomasse essa ideia, né? Eu vou ter ali o começo, o meu A. Aí eu venho, tenho um contraste, o B. Aí eu volto para o A, eu tenho um contraste, o C. E depois eu retorno para o A, finalizando a minha música. É quase algo natural, né? Quando a gente é muito comum, por exemplo, numa redação, numa música, a gente dá essa ideia de início e finalizar voltando a isso. Você sempre retomar o que houve anteriormente, né? Então, assim, eu comecei de uma forma, retomei, voltei para o meu início, entre aspas, né? E finalizei da mesma forma, sem que haja uma quebra ali de ideia e tal. Então, é isso, gente. O A, B, A, C, A. Eu vou ter sempre essa seção intermediária, no caso, o B e o C, que vão dar um contraste para a minha primeira seção, que é o A. E ele vai estar sempre ali entre o B e o C, ok? Geralmente, as novas seções, né, os temas que vão ser apresentados no rondó, eles possuem novas tonalidades, uma dinâmica diferente, ou então um ritmo diferente em relação ao primeiro. Por isso que ele dá esse contraste mesmo, tá bom? E por último, gente, a forma que a gente vai ver é tema e variações. Essa é considerada uma das mais importantes, aliás, uma das mais utilizadas, né? E é muito comum, muito frequente nas músicas até hoje, né? E para identificar essa forma não é fácil, gente. Aliás, não é difícil, gente. Primeiro, a gente vai ver qual que é o tema principal da nossa música. Então, a gente vê qual que é o tema principal. Ó, essa parte aqui, essa melodia tá sendo a principal, ela tem acompanhamento, etc. Depois, a gente vai reparar que essa música, essa melodia, além dela ser mostrada de maneira bem direta, aos poucos ela vai ser alterada. Então, cada vez que ela se repetir, essa melodia principal se repetir na minha música, ela vai repetir com variações. Ela nunca vai repetir da mesma forma. Aliás, não vou usar o termo nunca, né? Mas ela vai repetir com algumas variações. Então, assim, é isso que é essa forma, tá? Eu vou ter uma melodia principal e ela vai ser repetida na minha música, só que ela vai repetir com variações, com mudanças e etc. Eu aposto que você entendeu, gente. E eu aposto que vocês entenderam. A gente pode observar isso na música Rapsódia sobre um tema de Paganini, tá bom? Sugiro que vocês ouçam essa música e reparem, por exemplo, na densidade da textura. Como assim densidade da textura? A gente vai ver isso no capítulo 20, né? A gente está no 16. Só falando um pouco antes, quando eu falo de densidade, eu falo do número de vozes da minha música, assim. Quando eu falo da textura da minha música, eu estou falando do número de vozes. Então, eu falo assim, como que essa densidade muda ao longo da música e sempre volta para o piano? Para o piano. Então, reparem isso ao ouvir, que vocês vão conseguir entender um pouco sobre essa tema, sobre essa forma, tema e variações, ok? Um abraço, até mais. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente está sempre disponível aqui para vocês. Tchau!